Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A cibersegurança tornou-se uma prioridade mundial em um cenário cada vez mais conectado, moderno e ágil. Nas empresas, embora muitas investam em tecnologias avançadas para proteger os seus sistemas e dados, frequentemente o papel humano em ataques é subestimado. É nesse momento que a ameaça se torna interna, pois os colaboradores muitas vezes são responsáveis por abrir brechas para que as companhias sejam atacadas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Guilherme Fontes, que é diretor de serviços da Blockbit. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Pode parecer óbvio, mas muitas empresas ainda não colocaram em prática programas de treinamento com foco em segurança cibernética. E as defesas das instituições dependem e muito dessa iniciativa, pois diversas violações de segurança ocorrem devido a ações inadvertidas ou à falta de conhecimento por parte das equipes. É sobre esse assunto que eu converso agora com Guilherme Fontes, que é diretor de serviços da Blockbit.
Guilherme, quando a gente fala em cibersegurança, os funcionários não podem ficar de fora dessa equação, né?
Correto. Os funcionários são o ponto principal na equação da cibersegurança. Porque quem realmente usa a tecnologia, quem acessa, quem compartilha, quem produz, são os funcionários. Então, eles têm que ser o foco principal no que tange, no que se refere à segurança de rede, segurança de dados e proteção do próprio usuário e documentação da própria empresa, né? No modo geral. Então, quando a gente pensa numa proteção holística de todo o ambiente, não adianta só comprar produto. Tem muitas empresas que acham que comprar produto vai resolver o problema dele de segurança. Ou ele não entende do produto, ou ele não entende de segurança. Então, investir R$1 milhão num produto que vai ter um monte de funcionalidade sem ter treinamento da pessoa que vai usar a ferramenta e treinamento das pessoas que estão abaixo da ferramenta, não vai adiantar para nada. É como alguém comprar uma tesoura de bonsai. Ele pode até matar a planta se não souber como usar, ele não vai se tornar um mestre bonsai do dia para a noite só porque comprou uma ferramenta. Então a Blockbit desenvolve a ferramenta e nós precisamos instruir tanto a pessoa que vai usar a ferramenta quanto quem está embaixo dela.
Guilherme, agora quais são os tipos, né, os principais erros cometidos pelos colaboradores?
O principal erro cometido pelo colaborador é a falta de atenção no que ele está fazendo em relação ao acesso à internet, ao que ele recebe. O phishing, hoje em dia, é muito comum. Então, você tem um e-mail, tem uma mensagem de WhatsApp que parece uma coisa real. Às vezes, até um parente que pode estar mandando uma mensagem para ele. Um e-mail com uma informação, por exemplo, uma promoção num site que ele costuma comprar. E ele mesmo se coloca em risco. Então, ele vai lá e clica, tem alguma coisa chamativa. Por exemplo, esses dias, mas caiu no golpe da promoção de 70% de um produto de beleza que costumava comprar. Viu a promoção, clicou, depois de 5 minutos foi pensar, eu acho que eu fiz besteira. Então o próprio funcionário se põe em risco. Então o phishing hoje em dia é o principal meio que os atacantes têm para tentar roubar a informação do próprio usuário. O usuário se põe em risco. Nós sabemos que o ser humano que fumar faz mal, que a dirigir em alta velocidade é perigoso, mas ainda assim a gente coloca em próprio risco. Então a educação do funcionário, ele entender em que momento que ele se coloca em risco.
Guilherme, que tipo de prejuízo esse funcionário mal treinado pode trazer para a empresa?
Ele pode colocar em risco não só os dados dele, CPF, número de telefone, conta bancária, quanto os dados da empresa. Então ele pode trazer um malware para dentro da organização, que esse malware é um ransomware, que vai acabar criptografando tanto os dados do computador dele como o banco de dados da empresa. E aí tem o problema do sequestro, que às vezes a empresa precisa pagar e elas acabam pagando, né, porque elas estão com medo de perder os dados, e não tendo backup, e você acaba perdendo toda a operação. Todos os dados dos clientes finais, informações bancárias, notas fiscais, e você pode, inclusive, fechar uma empresa por causa disso. Quase tudo, apenas um link recebido de uma pessoa, instalar um malware, esse malware infectar em toda a rede, você ter toda a sua operação parada. A gente tem vários exemplos assim, que nós acompanhamos aí nos últimos anos.
Guilherme, né? Agora, como que é possível criar um programa eficaz de conscientização desses funcionários?
O primeiro ponto do programa de conscientização é ter regularidade. Não é uma ação que você faz uma vez por ano, você acha que vai ter resultado. Isso tem que ser de forma regular e frequente. Às vezes a cada 3 meses, às vezes a cada 1 semana, você tem que saber qual que é a necessidade do seu público-alvo. E se você está tendo efetividade nesse treinamento, nessa conscientização dos funcionários. A teoria e prática tem que andar de mão dada, então eu preciso ter vídeos, é preciso ter um brainstorm junto com os funcionários, é necessário ter outros vídeos explicativos que a pessoa pode acompanhar, ter informação de um cartaz pregado lá dentro da Copa, mas é preciso ter a prática também. E existem empresas que oferecem serviços que eles mandam phishing para o pessoal ver quantas pessoas clicaram naquele phishing. Existem até exemplos de empresas que jogam pendrive na frente da empresa e vê quem pega aquele pendrive e conecta com o computador. Então você tem efetividade ali da sua campanha. Tá? É preciso também ter uma comunicação acessível, tem que ter uma linguagem clara para o seu público-alvo. Então você precisa entender como que a pessoa melhor se adapta naquela campanha, se é um vídeo, se é uma reunião entre as pessoas. E é importante também dar o exemplo. Isso tem que vir da alta gerência. As pessoas, muitas vezes, elas seguem mais exemplos do que uma única conversa ou um vídeo. E a simulação e teste, como citei, é importantíssimo. E a política de segurança tem que ser bem transparente. Então tem que ter uma linguagem clara, ela tem que ter todos os pontos e a expectativa, o que que a política espera dos seus funcionários. Tá? Isso acaba criando uma campanha bem efetiva.
Atualmente, né, a gente ainda tem muita empresa que fica só na parte da teoria, né? Você disse que é importante ter uma simulação, que os funcionários saibam, né, como proceder diante de uma ameaça. Tem muita gente ainda que fica, né, muita empresa que fica só na teoria?
Tem, como tem muita empresa que acha que comprando uma solução de segurança vai resolver o problema dela. Tem empresa que acha que apenas fazendo uma campanha uma vez por ano vai resolver o problema dos funcionários dela. Tem que ser efetivo e tem que ter a prática também.
E Guilherme, né, se você tivesse que dar uma dica agora, né, para esse funcionário que está ouvindo a gente, né, e não quer colocar o próprio cargo e nem a empresa em risco, né, o que que ele deve fazer?
Desconfiar de tudo e de todos. Se você recebeu um e-mail, confere no cabeçalho se realmente é da empresa, se você conhece aquele domínio. Se tem algum erro de formatação, se está quebrado o link, se tem erro de português. E antes de clicar, você pensa duas vezes. Passa o mouse por cima do link, vê se é um tráfego com a proteção HTTPS, vê se você conhece o domínio. Muitas vezes, ao passar o mouse em cima do link, você tem um domínio final, mas quando você passa o mouse é um outro domínio. Então, você tem que desconfiar de tudo e de todos. Como na nossa vida física também, né? A gente não sai na rua conversando com todo mundo, colocando nosso CPF, meu CPF, meu número de telefone. É preciso desconfiar de quem está na sua frente. E hoje em dia, com o deepfake, tornou-se um pouco pior, né? Porque você pode ter ali um vídeo, você acha que é um parente seu e na verdade não é. Então tá mais perigoso hoje em dia. Então tem que ter mais cuidado em relação ao que você recebe, com quem você conversa.
Essa coisa que você falou da popularização da inteligência artificial, né? Realmente ficou mais difícil hoje em dia, né, Guilherme? A gente tem não só o deepfake de vídeo, né? Que você clona a imagem, mas também a voz da pessoa, né? Então é importante checar duas vezes, ver a fonte, né, de onde veio essa informação. Isso ainda é fundamental, né?
Isso ainda é fundamental, com certeza. E cada vez mais a tecnologia evolui e fica mais complicado você conseguir diferenciar, porque está muito perfeito, como você disse. Até o timbre de voz da pessoa está sendo simulado.
Você falou dessa questão das soluções de segurança, né? Tem muita gente que ainda acha que só porque tem um antivírus instalado na máquina está protegido. Isso não é verdade, né?
Isso não é verdade. Segurança você implementa em camadas. Então, o antivírus é uma camada. Camada importante, sim, mas não é só ela. Tem uma camada de autenticação, tem uma camada de proteção, por exemplo, verificar que link a pessoa está acessando, qual a categoria daquele link. E a BlockBits envolve a proteção em várias camadas. Nós temos recurso que protege desde a camada mais baixa até a camada mais alta, que é o próprio tráfego de aplicação. Então, sempre proteção em camadas. Todas as camadas são importantes, como uma cebola, né? Uma em cima da outra, e ainda assim você não tem 100% de proteção efetiva. Então, você diminui o risco. Sempre trabalhe para diminuir o risco da invasão, o risco do sequestro de dados. É assim que nós implementamos segurança de informação.
Eu acho, né, Guilherme, que não adianta tapar o sol com a peneira, né? Não adianta fingir que as ameaças não existem, né? Quanto mais a empresa for transparente, passar para o seu funcionário como ele pode cair num golpe, acho que fica mais fácil de prever, né? Ou pelo menos prevenir esse tipo de ação, né?
Com certeza. Você tem que sempre trabalhar na condição se o problema acontecer. como que eu estou preparado para isso? Aí entra uma outra vertente da segurança de informação, que é o disaster recovery. Se acontecer o problema, como que eu restabeleço a minha operação de volta à normalidade? Então você tem que pensar, o usuário sim vai clicar num link em certo momento, porque trata do ser humano. Muitos profissionais de segurança de informação, às vezes, eles mesmos podem cair, porque às vezes uma distração, isso está sujeito a qualquer tipo de intempérie. E se acontecer, como que eu vou restabelecer o meu serviço novamente à operação normal? Então isso é muito importante.
Guilherme, é isso. Valeu, obrigado pelas tuas dicas e pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Tenha um bom dia.
Tá aí, esse foi o Guilherme Fontes falando sobre a importância do treinamento dos funcionários no combate aos ataques digitais. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após a chegada da One UI 6.1 no início de 2024, os donos de telefones da linha Galaxy da Samsung se animaram com as novidades. No entanto, uma série de relatos surgiu nos fóruns da comunidade da empresa que aponta um problema na tela de toque dos aparelhos. Ao que tudo indica, o display estaria travando por completo, impedindo os usuários de realizarem tarefas simples que utilizam o toque. A Polícia Civil de São Paulo descobriu um centro de desmonte de celulares roubados localizado no bairro Campos Elíseos, na região central da capital do estado. O local contava com diversas máquinas avançadas para retirar partes dos dispositivos, que eram vendidas posteriormente no mercado paralelo. A máquina identificada usa uma tecnologia de luz azul para retirar o painel traseiro dos celulares, já que o laser passa pelo vidro do aparelho e derrete o composto que cola o componente na parte interior do dispositivo. No mesmo lugar, também foram encontrados 60 celulares roubados, em que 90% eram modelos de iPhone. 3 pessoas já foram presas e as autoridades ainda buscam mais 2 suspeitos. A Samsung pode anunciar o Galaxy S24 FE antes do ciclo tradicional, de acordo com novos rumores baseados em informações supostamente obtidas em linhas de produção da empresa. Segundo o portal sul-coreano The Elec, a companhia teria iniciado a produção em massa de chips relacionados ao display do aparelho, indicando que estamos a poucos meses do seu início. Portanto, isso significa que o lançamento poderia ocorrer durante o verão no hemisfério norte ou inverno no sul, entre os meses de junho e agosto. O Nubank anunciou a chamada verificada, um recurso da fintech que promete evitar fraudes ao identificar ligações legítimas do banco digital. A ferramenta começará a ser liberada aos poucos para os clientes no Brasil que sofrem tentativas de golpes constantemente. A chamada verificada chega nas próximas semanas e pretende impedir tentativas de golpes de criminosos que usam o mesmo número de telefone do Nubank e uma voz eletrônica similar à utilizada pela companhia. A Tesla Cybertruck, picape elétrica e futurista, que finalmente começou a ser entregue após uma série de adiamentos por parte da montadora de Elon Musk, já está disponível também para os clientes do Brasil. O preço, porém, é para um público bem seleto. A caminhonete com jeitão de tanque de guerra e visual polêmico será importada ao país pela Direct Imports, especializada em transformar o sonho dos consumidores privilegiados financeiramente em realidade. A Direct Imports divulgou por meio de suas redes sociais os preços aproximados das versões que terá disponível para venda, a All-Wheel Drive e a Cyberbeast, ambos os modelos beirando os R$2 milhões. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje tá chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Paula Amaral e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.